agora na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
Horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil, mais uma edição do É da Coisa. Se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem para cá, que a gente desconfunde, desatrapalha, milhões de pessoas acompanham o programa pelo Taio, mas você pode fazer também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play, com Gold Town Moses, com Neil Armstrong, sétimo, a voz maravilhosa, a voz mais espetacular da história da humanidade, é... Na música Boa Noite, Vólio Bene, Boa Noite, Bob Fruia.
Boa noite. Boa noite.
A música falando da religião como libertação. Né? Moisés, que foi criado como um príncipe egípcio, por razões várias, não vou entrar em detalhes, senão a gente contaria a história da humanidade aqui desde o começo. Né? Mas depois ele foge do Egito, por razões várias, escaramuças ali, e aí volta para libertar seu próprio povo. Né? E aí está falando... Né? Desça, Moisés, vá à terra do Egito. Diga ao faraó.
Momento cultural.
Vou deixar o meu povo. Né? Quando Israel estava na terra do Egito, quer dizer, quando Israel estava. Quando o povo israelense, né, povo judeu era feito escravo, deixe meu povo ir. A opressão era difícil de suportar, deixe meu povo ir. E eu já disse aqui, né, essas músicas que têm um caráter religioso, no caso da cultura negra americana, especialmente os Spirituals, eles adaptam, né, aquilo que é a saga dos cristãos sendo perseguidos, ou então, neste caso ainda antes, né, dos judeus sendo perseguidos pelos egípcios, eles adaptam para a própria situação dos negros. Né? E aí tem essa maravilha sendo cantada pelo Neil Armstrong. A música e a religião como libertação, não como opressão, não como mentira, não como engodo, né? E dessa religião do Deus que liberta, nós gostamos. Eu gosto, em particular, do Deus que oprime, nunca. Olha aqui, eu posso fazer algumas coisas pelas pessoas. Bob Furruia, Vólio Bene. Neste trabalho. Né? Uma delas é trazer informações corretas. Né? A outra, em sendo o caso, né, livrá-las da ignorância, sobretudo quando diz respeito a leis. Que pautam as leis, pautam o meu juízo. Sempre. Né? O TSE editou uma resolução hoje sobre eleições. E aí, até com a devida vênia, alguns coleguinhas, né? Assim, a quantidade de bobagem que está sendo produzida é realmente uma coisa formidável. Formidável. Sobretudo quando se afirma que o TSE é... Eu falei Neil Armstrong, Jesus.
Não, Cristo. não, Louis Armstrong.
Louis Armstrong, não. Neil Armstrong, não, ele não chegou à Lua,
não,
gente.
Não, esse não.
Tem gente que nem acredita.
Outra,
né?
Coisa. Meu amigo me avisou que uma calócia falou Neil Armstrong, eu maluco. Meu. Não, Louis Armstrong. Ai, que vergonha. Ai, santo Deus. Vamos voltar. Então, a quantidade de bobagem que se está produzindo sobre a resolução do TSE é um negócio formidável. Especialmente a afirmação de que agora o TSE vai passar a agir de ofício. Oh, onde já se viu? Agora o TSE não precisa mais ser provocado pelo Ministério Público Eleitoral. Vai lá de ofício. Não. Parem de falar asneira. Ou então não ler. Eu estou com a resolução aqui. Eu estou com o artigo 3 da resolução aqui, o artigo 3º. Está escrito lá. Eu vou ler. A presidência do Tribunal Superior Eleitoral poderá determinar a extensão de decisão colegiada proferida pelo plenário do Tribunal sobre desinformação para outras situações, presta atenção, Bob Furuia, com idênticos conteúdos, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 2º. Inclusive nos casos de sucessivas replicações pelo provedor de conteúdo ou de aplicações. Na hipótese do caput, né, nesse caso, a presidência do Tribunal Superior Eleitoral apontará em despacho as URLs, enfim, os códigos todos, com idêntico conteúdo que deverão ser removidos. Ô Bob, ô Valio Bene, qual era o truque dos caras para tornar a justiça eleitoral sem efeito? Conta-se uma mentira. Uhum. E sim, presidente Jair Bolsonaro, nós já vamos ver. A lei pune a mentira. Assim, o senhor disse que o URL não é crime. Na justiça, que a fake news não é crime. Na justiça eleitoral é crime. Como não? Tá lá, o senhor precisa ler a lei. Consulte seus advogados. É crime, sim. É. O que eles estavam fazendo, Bob Valio Bene? Tem lá um filme e tal, um negócio com uma mentira.
Sim.
A pessoa recorre, ou uhum. o Ministério Público Eleitoral recorre, a Justiça Eleitoral fala, tira.
Sim.
Tira, o mesmo filme aparece com outro URL. O mesmo filme. É uma burla.
Uhum.
Será que você vai esperar de novo... Aí tem que refazer todo o processo, tem que solicitar outra vez, ou então o Ministério Público Eleitoral, que, by the way, tem sido omisso. O que se está fazendo aqui é dar efetividade à Justiça Eleitoral. É não transformar os ministros, os 7 ministros, em rigorosamente bobos da corte. Os bobos da corte. Então vai a mentira, retira a mentira reaparece. Ah, mas está com um código novo. Ah, então vou recomeçar tudo. Isso que se está chamando decisão de ofício é, na verdade, mera extensão daquilo que já foi decidido com motivação. Com a devida provocação da Justiça Eleitoral. Que coisa absurda! Chamar isso de decisão de ofício? Quando se vetou, e aliás, ainda que seja outro filme com o mesmo conteúdo, a decisão está valendo, porque o que foi considerado impróprio foi o conteúdo. Os ministros não disseram, ah, Bob, não gostei da iluminação. Não, essa edição está muito ruim. Esta montagem está péssima. Não! Este conteúdo é falso. Você vai repetir o conteúdo? No outro vídeo? Por que é que eu preciso decidir de novo o que eu já decidi? Desculpem, coleguinhas, vocês comeram cocô no café da manhã junto com o sucrilho? Como dizia uma personagem de um humorístico, comeu muita banana? Comeram muita banana? Tiveram um choque? O julgamento já foi feito, é matéria já julgada. Não é coisa nova. Ninguém está falando, ah, não, essa pessoa eu já censurei uma vez, vou censurar de novo. Já tirei uma vez, vou tirar de novo. E nem cabe a palavra censura. Não, o conteúdo é o mesmo. Que decisão de ofício? Hoje eu vi aí alguns poetastros do direito. Olha, uma decisão de ofício, mais uma vez. Ah, vão caçar coquinho, vão catar coquinho na beira do brejo. Que nem dá coco na beira do brejo, porque por que vai ter coqueiro na beira do brejo também, Bob Furui? Hein? Que nem sabiá cantando em palmeira no poema. Ou tem palmeira ou tem sabiá, os dois juntos não combina. Um dos dois está fora de lugar, geralmente é palmeira. É? Não! Sem contar, e aqui vamos para a questão, digamos assim, de fundamentos. Né? Quando é que tem as chamadas decisões erga omnes, que vale para todos os outros casos que o Supremo toma? Né? Quando é que se toma isso? Quando o Supremo toma determinadas decisões que fica assim, para todos os casos semelhantes, vale isso aqui, não vou precisar julgar de novo isso em princípio. Não vou precisar. Essa prática no direito, nos tribunais, existe. Eu não tenho de julgar o já julgado. A menos que haja um fato novo, senão não. Nesse caso, se trata, é mais específico ainda. É mais específico ainda. Trata-se do mesmo conteúdo. Trata-se de não fazer a justiça eleitoral de trouxa. Ora bolas! E aí vem, olha que absurdo, olha que absurdo. Então estão invocando com esse artigo 3º, a meu ver, ou é ignorância da lei, porque não leram, está escrito lá, viu um coleguinha escrever, ai, a justiça eleitoral está decidindo de ofício, viram o coleguinha, ouviram, leram, e saem repetindo. Ou então alguém, por favor, defenda a tese de que a justiça eleitoral, a cada caso idêntico que chega com o mesmo conteúdo, tem de fazer novo julgamento. Ora, pipocas, isso não faz o menor sentido. É uma crítica burra. Desinformada ou desonesta. Sem chance para ser outra coisa. Artigo 4º. A produção sistemática de desinformação caracterizada pela publicação contumaz de informações falsas ou descontextualizadas sobre o processo eleitoral autoriza a determinação de suspensão temporária de perfis, contas ou canais mantidos em mídias sociais observados quanto aos requisitos, prazos e consequências o disposto no artigo 2º, que já está aqui. A determinação a que se refere o caput compreenderá a suspensão do registro de novos perfis, contas e canais pelos responsáveis ou sob seu controle. Tá certo! Tem uma indústria criminosa desafiando a lei todos os dias. Né? E aí a outra, questão que está gerando confusão é a seguinte. É vedada desde 48 horas antes até 24 horas depois da eleição a veiculação paga, inclusive por monetização direta ou indireta, de propaganda eleitoral na internet, em sítio eleitoral, em blog, em sítio interativo ou social ou em outros meios eletrônicos de comunicação da candidata ou do candidato ou do sítio do partido, federação ou coligação. E aí o texto remete ao artigo 7º da Lei 12.034. A Lei 12.034 já veda esse tipo de propaganda nos outros meios e excetua-se a internet. Excetua-se não, fala da propaganda. Aí o TSE, numa resolução anterior, tinha dito que não valia para a internet. Como foi uma resolução que disse que não valia para a internet, agora a resolução diz que vale. Não é propaganda do mesmo jeito? Não é propaganda do mesmo jeito? Aliás, mais eficaz? Porque chega mais gente? Se vale para os outros meios, por que que não pode valer para a internet? Que parte vocês estão fingindo que não entenderam? E sim, o tribunal está apressando a retirada do material. O que está certo também. Hã? Porque nesse tipo de coisa, a cada hora que fica lá, milhares de pessoas vão tendo acesso a mentiras. Ah, mas que eu não acho que é mentira. Bom, vai lá e argumenta. Existe uma justiça eleitoral no país. Todo mundo tem o direito de discordar da justiça dentro dos parâmetros que são dados. O Lula, por exemplo, discordou da condenação dele, determinada pelo Sérgio Moro. Eu também, aliás. Porque ele lia a sentença. Só que ele cumpriu, né, a decisão. Aliás, cumpriu 580 dias de pena. Só para lembrar. Não, só para não gostar. Gostar é outra coisa. Agora, chamar de ilegal aquilo que não tem absolutamente nada de ilegal, eu vou dizer de novo. Essa decisão extensiva vale para a matéria já julgada. O que que há? Aliás, qual é a estratégia que os autoritários usam para destruir a democracia na democracia? Ora, vale o bem usar os recursos da própria democracia.
Claro.
Mas isso é... Meu Deus do céu, vou citar de novo. A sociedade aberta e seus inimigos do Karl Popper. Isso já foi pensado faz muito tempo.
Momento cultural.
Faz muito tempo. Na minha coluna da Folha de Amanhã, eu estou lembrando, o Jair Bolsonaro tentou dar o golpe, o Centrão falou para ele, não, para com isso, golpe o quê? Até porque, né, se der um golpe, imagina, Arthur Lira e Ciro Nogueira seriam presos. Porque você sabe que o golpe tem sempre um lado moralista ali, esse negócio de corrupção e tal. Deixa que a gente dá os golpes legislativos, você não precisa dar golpe militar. E pode ser que dê certo. Dê certo para eles, né? E errado para o país. Não tem nada de errado com a lei. Eu recomendo, inclusive aqueles que estão eventualmente ouvindo este programa e pilhados ali pelo amigo do Zap, que disse, olha que legal. Inclusive alguns que ostentam o diploma de advogado, hã? Não, meu amigo falou, ele é advogado, advoga onde? Leu o texto? Será mesmo que matéria já julgada tem que ser julgada de novo? Que o tribunal tem de cair no truque de pilantra? Que usa o tribunal para enganar o tribunal? Decisão, aliás, unânime. E olha que a composição ali era diversa. Pessoas e origens, eles divergem também, tem votos divergentes. Essa decisão foi unânime, de tão óbvia que ela é. Se a justiça jamais pudesse usar esse princípio, né, não haveria essas decisões a que eu me referi do Supremo. Toma-se essa decisão e vale, porque como é uma decisão tomada em princípio, vale para casos semelhantes. Não preciso julgar de novo cada caso. No que se refere à interpretação da Constituição, é isso que passa a valer. Agora aqui é mais específico ainda. É o pilantra, é o vagabundo, é o criminoso que vai lá, muda o URL e mete o conteúdo no ar de novo. E sim, está se dando um prazo mais apertado para que as empresas retirem o conteúdo do ar. Porque, afinal de contas, elas se inscrevem na ordem democrática. Não há nada de errado. Aplausos ao TSE, nesse caso, que decidiu direito. Vamos lá, vamos continuar.
Vamos, Reinaldo. Presidente Bolsonaro criticou decisões recentes do TSE e disse ver uma, abre aspas, potencialização da censura no país. Declaração dada ontem à noite numa entrevista a um podcast. Ao falar sobre a decisão, né, que desmonetizou 4 canais bolsonaristas que espalham fake news, o presidente disse o seguinte, aspas, para Jair Bolsonaro. Há uma potencialização da censura, no meu entender, por conta das eleições. O que transparece para a gente, não posso afirmar, é que por parte de alguns do judiciário, há um interesse por um candidato. Tanto é que censura, desmonetização, derrubada de página, só acontece do nosso lado. Na sequência...
Vai, não, continua.
Teve mais, Reinaldo. Bolsonaro afirmou na sequência que ninguém pode ser punido por divulgar informações falsas, um argumento que ele já usou outras vezes, né? Disse o presidente, aspas, de novo. Ninguém podia ser punido por fake news. Por que não? Porque não tem uma tipificação penal para isso. Tentaram aprovar há poucos meses a lei das fake news e votaram a urgência, coisa rara. Eu entrei em campo, liguei para os parlamentares e por 9 votos não foi aprovada a urgência. Se tivesse sido aprovada essa urgência, estaria sendo aberto o campo de caça às fake news. E o que passa a ser fake news? Indagou o presidente. E ele respondeu, aquilo que aquela autoridade que tem o poder da caneta acha que tem que ser censurado.
Se o advogado do Bolsonaro quiser telefonar agora, eu falo com ele no ar. E vou pedir para ele explicar uma coisa pro Bolsonaro. De fato, no Código Penal, você não tem a tipificação de fake news. Mas quem disse que nós estamos falando aqui de Código Penal? Hã? Nós estamos falando do artigo 323 da Lei 4.737. Nós estamos falando do Código Eleitoral. Posso ler, presidente? Leria para o seu advogado? Divulgar na propaganda eleitoral durante período de campanha eleitoral fatos que sabem verídicos em relação a partidos ou a candidatos e capaz de exercer influência perante o eleitorado. Olha aqui, da cana. Detenção de 2 meses a 1 ano ou pagamento de 120 a 150 dias multa. Parágrafo único. A pena é agravada se o crime é cometido pela imprensa, rádio ou televisão. Nas mesmas penas incorre quem produz, oferece ou vende vídeo ou conteúdo inverídico acerca de partido ou candidatos. Aumenta-se a pena de 1/3 até metade se o crime é cometido por meio de imprensa, rádio ou televisão, ou por meio da internet ou da rede social. E se envolve o menosprezo ou discriminação à condição da mulher, à sua cor, raça ou etnia. Pergunto aos advogados de Bolsonaro, da área eleitoral. Tem gente boa lá, que já foi do TSE. Fake news em matéria eleitoral é crime ou não é crime? Eu não estou nem dando opinião agora. Ah, nessas coisas eu não venho o mundo a passeio, não. Em matéria de lei, Bob Furu, comigo não tem selinho, é só beijo na boca.
De língua.
Tem essa. Você? Não, é pegada, meu. Entende? O senhor tem razão, o Código Penal não tem mesmo. Mas o senhor foi, por um acaso, processado com base no Código Penal por fake news? Não tem, deveria ter. Não tem, deveria ter. Como eu acho que o Código Penal tem que trazer o crime de pedofilia. As coisas estão diluídas ali. No artigo 217A, depois o Código da Criança e do Adolescente, Estatuto. Acho que tem que ter. É uma pena que os partidos governistas tenham impedido, inclusive, de criar a tipificação devida, por exemplo, a crime de pedofilia. Os partidos que o apoiam, inclusive. Agora, não tem notícia falsa no Código Penal, não tem mesmo. Então você que recebeu o zap daquele seu amigo advogado, de preferência desocupado, que se aposentou em outra carreira, porque esses especialistas são assim, são advogados aposentados já, em outra carreira, eles não exerceram. Ah, não, mas eu cursei direito não sei onde lá. Eu não cursei. Eu sou alfabetizado. Então você que recebeu o zap dizendo, olha que absurdo, nem é crime, nem é crime. Titio está dizendo... É, no Código Penal não, mas no eleitoral sim. Cai de novo? Artigo 323 da Lei 4.737. Que parte do que eu falei não foi compreendido? Vocês podem não gostar da lei. Mas aí, Bob Furuya, uma propaganda que você nem se lembra, mas de eco já tem, né? Duralex Sedilex, no cabelo só Gumex, né? A lei é dura, mas é a lei. O cabelo só Gumex era só propaganda da Brilhantina, que não existe mais. Será que existe Brilhantina ainda?
Acho que não.
Acho que não. Tem gel agora. Compreendem? Como é que Chacrinha dizia? Eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Não, eu vim para explicar. Só se confundem os trouxas. TSE, Carlos Bolsonaro.
O Tribunal Superior Eleitoral também manteve hoje a decisão do ministro Benedito Gonçalves, que na última terça-feira determinou a abertura de uma investigação sobre uma rede de desinformação bolsonarista operando na internet. Esse esquema teria o envolvimento do vereador Carlos Bolsonaro e de perfis de apoiadores da família Bolsonaro. A lista de pessoas a serem investigadas inclui o próprio presidente Jair Bolsonaro, a lista completa que tem 28 perfis. Divergiram da decisão os ministros Carlos Horbach e Raul Araújo. Eles defenderam também a exibição do documentário Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, da produtora Brasil Paralelo.
Aqui insista-se, censura prévia, não sei o quê, existe uma lei eleitoral que pune desinformação, não importa a origem. Não importa a origem. É claro, é sempre assim. Nós estamos vivendo uma era em que é muito fácil fazer a confusão. Então, se a empresa tem a chancela de imprensa, então ela está livre de fake news? Não está. Não está. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Não é segredo para ninguém que eu não gosto do governo Bolsonaro e não gosto das coisas que o bolsonarismo faz. Agora, eu opino sobre fatos. Eu acabei aqui de me estender sobre duas leis. Então não basta ir com os cotovelos falando qualquer coisa. O presidente diz, fake news não é... Aliás, eu acho absurdo, né, tentar se defender assim. Fake news não é crime, porque fica parecendo que você é um aliado de fake news, né, Bolsonaro? Coisa feia. E aí, claro, a pessoa pode dizer, não é mesmo, porque não está no Código Penal. A função do jornalista é dizer, não está no Código Penal, mas está no eleitoral. E o tribunal que tomou a decisão é um tribunal eleitoral. E seus advogados conhecem. Se o material tem esse peso eleitoral, e coincide inclusive com a campanha do presidente em muitos aspectos, e ademais vem financiado por pessoa jurídica, você pode ter aí um coquetel de questões, né, que visam burlar a lei eleitoral. De qualquer modo, não foi consensual. 5-2. O tribunal decide por maioria. Por exemplo, vamos falar de fake news? Vamos falar de fake news. E eu espero que os dois ministros tomem as devidas providências. Fake news é isso aqui, ó. Isso aqui? Isso que vai agora não é opinião. Isso é mentira. Mentira contada por pessoas importantes da República. Vai lá.
A ex-ministra Damaris Alves, eleita senadora da República, participou ontem, junto com a primeira-dama Michele Bolsonaro, de um evento político-religioso em São Paulo, Reinaldo, numa igreja evangélica, e teve fake news. Damaris, por exemplo, disse que os ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin e Roberto Barroso do Supremo teriam votado a favor da legalização da maconha, o que é uma mentira. Não teve esse julgamento, não teve eles votando a favor da legalização da maconha. Damaris Alves também falou o seguinte no evento, aspas, pedófilos de todo o Brasil, eu, o Tarcísio de Freitas e o Bolsonaro vamos pegar todos vocês, isso no mesmo evento. Primeira-dama Michele também discursou nesse evento religioso e falou em livrar o país do câncer, ela usou esse termo, câncer, em referência aos adversários na disputa, ao PT e à esquerda.
Culto com a participação da Sônia e do Estevam Hernandes, os fundadores da Igreja Renascer. Olha aqui, enfrenta-se um troço aí que, do ponto de vista da democracia, evidentemente é muito ruim. As igrejas gozam de isenção fiscal ampla porque elas podem representar convicções religiosas de parcelas da população, mas essa isenção se deve, em princípio, e eu não concordo com isso, mas não vou entrar no mérito agora, porque, afinal de contas, elas existem, digamos assim, elas existem à margem do Estado no sentido positivo que se queira, quer dizer, elas não se confundem com o Estado, né? Elas existiriam a parte do Estado, que o Estado cuida dos assuntos da vida prática e tal, e elas cuidariam dos assuntos espirituais. Hoje nós temos igrejas convertidas em partidos políticos. Né? É detestável isso. Além de legal. Agora, nós estamos começando a construir esses entes que viram intocáveis, porque senão colocam a marcha na rua. Igreja fazer propaganda de candidato viola o fundamento da própria religião. Pior ainda, mais do que fazer a campanha positiva, isto é, dizer porque fulano é bom, atribui-se ao outro, faz-se a campanha negativa, demoniza-se o outro. Dona Michele falando, precisamos livrar o Brasil do câncer, e que câncer ela está falando? Eu sei o que ela está chamando de câncer. A dona Damaris mente sobre três ministros do Supremo e as drogas, e em seguida fala que ela, o Tarcísio, não sei o que, vão caçar pedófilos. O Tarcísio estava lá também citando versículos bíblicos. Insisto, é um monte de gente ignorando que vai ter Brasil no dia seguinte. Qualquer um que vença. Tem Brasil no dia seguinte. Hã? E não, eu não vou criar aqui as falsas equivalências, as falsas simetrias. Não é verdade que o grau de intolerância seja o mesmo, que não haja amor exatamente pelo outro lado entre os partidários do Lula, vá lá. Agora, a intolerância, essa intolerância não. Alguém está vendo o Lula ou qualquer um do PT subir em palanque e dizer que o outro lado é demônio, é capeta, que precisa câncer, é uma doença, que precisa ser extirpada? Ah, mas teve um negócio lá das venezuelanas. Eu já falo disso. Agora, isso não, de eliminar o outro, não. Tá tendo ameaça na rua, em shopping, em restaurante. E tem isso aqui é inacreditável. Isso aqui é inacreditável. É uma modalidade nova de mentira. É uma modalidade nova de mentira que fez esse sujeito aqui. Vai.
Viralizou nas redes sociais um vídeo no qual o pastor bolsonarista André Valadão aparece lendo um texto de retratação ao ex-presidente Lula. Ele diz, por exemplo, que Lula não seria a favor do aborto, que não seria a favor das drogas, e tudo isso com a voz embargada. Disse ainda que essa retratação teria sido determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, o presidente do TSE. Só que, Reinaldo, a corte garante que não houve nenhuma determinação nesse sentido, ou seja, tudo isso seria uma encenação do pastor bolsonarista. Isso é crime, Reinaldo?
É crime. É crime, vou dar lei. Não sei se entenderam direito. Esse cara, com a voz embargada, como se um fundo escuro, como se ele estivesse obrigado, como se tivesse gente chicoteando ele, diz, vim aqui dizer que o Lula não é ladrão, que o Lula não sei o quê, e tal, 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 sugerindo que ele foi obrigado pelo TSE a dizer essas coisas, mas no meio do vídeo ele ataca o Lula. E o TSE não mandou ele fazer nada. É mentira. É mentira. É para despertar indignação. É para falar, olha que estão submetidos os pobres bolsonaristas. Olha o que Alexandre faz. É uma mentira. Já falei hoje aqui da Lei 4.737, Código Eleitoral, né?
Sim.
Artigo 348. Falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro para fins eleitorais, pena reclusão de 2 a 6 anos e pagamento de 15 a 30 dias multa. Ô Reinaldo, mas ele falsificou no todo ou em parte documento público por similaridade, ele inventou um documento público que não existe. Porque quando o TSE impõe uma pena, uma restrição, Bob Furuya, é um documento público. Uhum. É um documento público. E outra, desde quando o TSE está impondo restrição dessa natureza? Vai lá e faça meia culpa. Isso não existe. Na área eleitoral? Não, você pode com o Ministério Público fazer, por exemplo, empresário que está ameaçando as pessoas de demissão. É crime. Aí faz um acordo com o Ministério Público para não ser processado, como fez aquela empresária da Bahia. Ela diz, errei. Agora, esse tipo de coisa, obrigar alguém, olha, não gosto do Lula, vou obrigar a falar que eu gosto dele. Que isso, não, a coisa é retirada do ar, a pessoa paga a multa. pode sofrer consequências. Mas isso aqui não. Inventou, mentiu. Direito de resposta.
Decisões de ministros do TSE concederam 184, Reinaldo, inserções de direito de resposta ao ex-presidente Lula nas propagandas eleitorais do presidente Bolsonaro, inserções de 30 segundos cada. São spots que relacionavam o petista ao crime organizado, outros spots que chamavam Lula de ladrão e chamavam Lula de corrupto, né? Bolsonaro, por sua vez, conseguiu 14 direitos de resposta por causa daqueles vídeos que mostravam o então deputado falando em comer índio com banana, né? Aquela entrevista ao jornalista do The New York Times. Nos dois casos ainda cabe recurso, né? Dos dois candidatos. E segundo informa o jornal Globo, Reinaldo, se as decisões não forem revertidas, Bolsonaro deve ter metade das inserções a que teria direito, né, originalmente na reta final de campanha. A estimativa é que o número caia de 400 inserções para 216 nos próximos 8 dias.
E vão transformar isso num ativo para eles. Não transforma isso num ativo, estamos sendo perseguidos, tomaram nosso tempo, o TSE lulista já tem articulista, com boa vontade, né, se chama assim, já tem algumas vozes sarcófagas falando isso. Agora, a afirmação foi feita ou não foi feita? Se foi feita, agride ou não agride a verdade? Se foi feita, agride a verdade, toma-se o tempo. Ah, mas tinha que ser igual, então, para os dois lados. Por quê? Depende. A afirmação foi. Vejam só, eu discordo que o TSE tenha tirado do ar a história do índio, porque ele falou. E não tem contexto que salve aquilo. Ele disse que se os amigos dele tivessem topado junto, ele teria ido lá comer carne de índio com banana. E o negócio das meninas, ele também falou. Ninguém está atribuindo a ele que ele não diz. No caso das meninas, inclusive, ele chamou as meninas de prostitutas 3 vezes. Discorda a decisão do TSE, mas eu estou aqui dizendo que o TSE... olha onde já se viu. O TSE fez essa avaliação, está feita. Discordo. Então podem discordar também. É que aí... E tem um troço aí que envolve o ministro Marco Aurélio, ex-ministro do Supremo, grande Marco Aurélio. Ei, Marco Aurélio. Às vezes, ministro, é preciso saber conviver com a irrelevância que a gente cultivou ao longo da vida. Né? E não buscar a relevância em momentos como esse. Tem a história aí do chamado Lula inocentado, porque assim, você fala, Lula é ladrão. Não, segundo a justiça, Lula não é ladrão. Acabou. Lula não tem nenhuma condenação. Você não pode afirmar que ele é ladrão. Nem em nome da liberdade de expressão. E aí o que tem do Marco Aurélio? Diz assim, não, porque o tribunal, ele não foi absolvido pelo tribunal. E aí, isso numa peça que chama o Lula de ladrão. E, portanto, a fala do Marco Aurélio entra para tentar justificar uma afirmação falsa. Uma injúria. Por que o Marco Aurélio vem com essa conversa que o Ciro Gomes, lançou no debate? Diz assim, não, o Lula não foi absolvido. O tribunal não disse que o Lula é inocente. O tribunal não disse que o Lula é inocente. O Lula é inocente. Porque não tem condenação. Quando se diz que o processo foi anulado, é uma coisa ainda mais ampla e mais séria do que ser absolvido, Bob Furuia. Se está dizendo, já expliquei isso aqui, se está dizendo que o processo nem deveria ter existido. Aí o Marco Aurélio fala, não houve, ele não foi absolvido, devolveu-se à condição original. E qual era a condição original dele? Inocente. Isso é uma barbaridade. Barbaridade, né, ministro Marco Aurélio? Que já teve mais simpatias pelo petismo quando interessava nomear pessoas conhecidas para tribunais, né, ministro? Você vê que eu estou sendo elegante. Não estou acusando de crime, né? Não precisa se zangar. É inocente. Sim, senhor. Ele não foi absolvido. Sim, é mais amplo. O processo foi anulado. O processo foi anulado. Não deveria nem ter existido com aquele juiz. Ah, poderia ter existido com outro? Não sei, não se conta a história que não houve. Pare com isso. O PT vai recorrer da decisão na história do Pinton Clima, que envolve as meninas venezuelanas, porque, na verdade, a decisão original caberia à ministra Carmen Lúcia. Eu acho que a restrição será mantida, entendo eu, né, o tribunal não vai, vamos ver. Né? Agora, por exemplo, insisto, essa eu não vou ficar fazendo equilibrismo aqui, se eu não acho. A fala é muito clara. Não tem contexto que salve aquilo que está ali. Foi dito, pronto. Tanto é que o presidente se desculpou. Ainda que daquele jeito. Mas você pede desculpa por algo que você não disse, por algo que você não fez? Quando o presidente se desculpa, ele admite que falou. Claro, que desculpa. Se eu ofendi alguém... Não, ofendeu. Entendeu? E disse um troço pavoroso, né? Olha aqui. Essa aqui é boa. Vai lá.
A ministra Maria Cláudia Buchianeri do TSE multou a empresa Futur.
Hoje tá animado, né? Fazer o quê? O povo vai ao TSE.
Agora teve multa para a empresa Futura Consultoria em R$80 mil por essa empresa ter divulgado uma pesquisa eleitoral com uma série de irregularidades. Os bolsonaristas dizem que os institutos operariam sem regras e fazem o que querem, né? O que não é verdade. Para divulgar uma pesquisa eleitoral tem todo um processo. A empresa precisa enviar ao TSE uma grande quantidade de informações em até 5 dias antes da publicação. E essa Futura Consultoria não fez isso, por isso foi punida. A tal pesquisa de agosto mostrava o presidente Jair Bolsonaro à frente de Lula em Minas Gerais, só que a empresa havia registrado apenas um levantamento sobre o governo do estado. A segunda irregularidade vem no questionário enviado ao TSE, que não só tinha perguntas sobre o Rio de Janeiro, mas havia também a informação no cabeçalho de que seria uma pesquisa sobre assuntos políticos de São Paulo, enquanto o registro foi feito para Minas Gerais. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais.
O que eu acho impressionante é o seguinte. Né? Vamos falar de lei de novo? Senão o Bob Furuti, o rei estuda aqui, não fica falando de lei. Preparou. Lei 9.504. Artigos 33 a 35 cuidam justamente de pesquisas eleitorais. Tudo ali que precisa. Essa punição que o Ricardo Barros está querendo, e o Arthur Lira, para punir os institutos de que eles não gostam, certamente esse aqui eles não pensaram. Está ali o que pode e o que não pode. Aliás, bem lembrado, oportunamente lembrar, né, como sabem os advogados eleitorais do Bolsonaro, inclusive, né, senhores? Essa lei tinha um artigo 35A, Bob Furuê, e previa pesquisa eleitoral, proibia pesquisa eleitoral 15 dias antes das eleições. Foi parar no Supremo, e o Supremo falou o quê? É inconstitucional. Fundamento da inconstitucionalidade, o direito à informação, ao livre trânsito das ideias. Né? Inciso 9 do artigo 5º e artigo 220 da Constituição. Que serão feridos caso aquela proposta porcaria do Ricardo Barros seja aprovada. Lei. Querem discutir lei? Vamos lá. Né? Eita! Ei, Paulo Guedes! Oh, coisa feia, vai!
O Jornal Folha de São Paulo teve acesso, Reinaldo, a um esboço do plano do ministro da Economia para o ano que vem. A ideia seria refundar a legislação sobre as contas públicas do país. Segundo a Folha, o ministro vem tratando o assunto como uma espécie de legado da gestão dele, mas a proposta só deve ser oficializada se houver a vitória de Jair Bolsonaro no dia 30 de outubro. Nesse caso, uma PEC, proposta de emenda à Constituição, seria apresentada no dia seguinte à eleição. E uma das principais medidas em estudo seria a desindexação, Reinaldo, do salário mínimo e dos benefícios previdenciários. Hoje, eles são corrigidos pelo chamado INPC. O que é o INPC? É o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, uma espécie de inflação, né, do ano anterior, o que garante, hoje, ao menos, a reposição da perda pela inflação a esses benefícios. Só que na nova regra prevista pelo Paulo Guedes, o aumento seria vinculado à meta do governo para a inflação. Com isso, Reinaldo, abriria-se então a possibilidade de uma correção abaixo da inflação de fato, né? Nos benefícios previdenciários, incluindo aí as aposentadorias. Depois dessa matéria da Folha, o Guedes veio a público e desmentiu, falou que não seria isso.
É, não, é a velha tara, a tese, opa, desculpe, ministro, a velha tese de desindexar os salários, porque tá, é um dos segredos do crescimento econômico. No governo Lula, na minha parte do governo Dilma, foi o reajuste real do mínimo, né? E dos benefícios. Ah, sim, quem diga que teve um dado momento, precisava ter parado, porque acabou sendo inflacionário, enfim, né? Mas aqui, a gente vê, depois desta esbola... Sabe o que me incomoda aí? Eu aceito debater teoricamente, sério. Eu aceito debater em tese se essa correção carrega inflação do passado, não carrega inflação do passado, é um bom debate. É um bom debate. Mas se nesse caso vale, ainda assim vale, porque afinal de contas você transforma isso também numa política social, e não vale, e não fazer isso, a consequência de não fazer isso tem um custo social que não vale a pena. Tudo isso dá para debater. Agora, o que é inaceitável é saber que isso está em debate, está, e o Paulo Guedes sabe que está, né, Paulo Guedes? Depois da esbórnia que vocês estão fazendo agora no período eleitoral. Que é esbórnia de gastança. E aí, depois disso tudo, aí tem que acenar os mercados. Não, aí nós seremos sérios. Aí vai, e vai justamente em cima do salário mínimo e dos benefícios. Né? Como, se reeleito Bolsonaro, vai ter um Congresso ali favorável, existe a chance de se passar. Agora, eu peço que, em qualquer caso, insisto, não importa quem vença a eleição, é bom que o vitorioso olhe bem, né, que tem um outro lado quase do mesmo tamanho. Que se não for do mesmo tamanho, vai ser muito... A diferença vai ser bem pequena. É isso aí.
Quem só vê os resultados, não vê o esforço que você faz para conquistá-los. Esquece todo o trabalho que você teve para realizar cada um dos seus sonhos. Mas o BTG reconhece a sua trajetória. Por isso, estamos ao seu lado, com as melhores soluções para apoiar seu momento de vida e a construção da sua história. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac. Lá em casa tem sabor.
Italac, no Brasil inteiro tem.
Lá em casa tem Italac.
Procurando confiança na hora de cuidar do seu carro? Se tem a Cedelco, você pode confiar. As peças automotivas da Cedelco têm padrão de qualidade internacional e o respeito dos apaixonados por carro de todas as marcas. Aqui você encontra filtro de ar, de óleo, de combustível e um portfólio de produtos e peças ideais para o seu veículo. Tudo com garantia de desempenho e o melhor custo-benefício. Isso aqui não é só um comercial, não. É uma dica para quem quer chegar longe. Acesse agora acedelco.com.br e saiba mais.
Festival de Doces e Biscoitos Atacadão. A oportunidade que você queria para comprar os produtos das melhores marcas com preços imperdíveis. Tem diversos produtos da Fini, Paçoquita Santa Helena, Arcor, Bala de Goma Gomes da Dori, Bala Sete Belo, Drops Frigels de vários sabores e muito mais. E na hora de pagar é só facilidade. Pode usar Pix, cartão de crédito e vale alimentação. Festival de Doces e Biscoitos Atacadão. Aproveite! Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras aceitas em atacadão.com.br/lojas.
Meninos, eu acabo de fazer uma mudança aqui, mas ainda não está longe disso daí. Né? Vamos para 21, vamos dar notícia internacional aqui, porque a alface caiu.
Sim, a primeira-ministra britânica, Liz Truss, renunciou hoje ao cargo apenas 44 dias depois de assumir. Ela não aguentou as pressões que vinha sofrendo, as críticas em torno do polêmico plano econômico dela, que acabou gerando revolta no mercado e também dentro do próprio Partido Conservador. Esse plano previa um corte bilionário de impostos, mas não deixava claro o financiamento, de onde viriam esses recursos para cobrir o rombo. Em resposta, os mercados reagiram. A Libra caiu, os rendimentos dos títulos do Estado dispararam e o Banco da Inglaterra teve de intervir. Essa pressão aumentou e ela agora renunciou. Ela é a terceira líder do Reino Unido consecutiva a deixar o cargo antes do fim do mandato e a que menos tempo ficou no posto na história do país.
Cê, não, eu mandei uma foto aí, como é que ela estava sendo chamada, o Vai Bem, você lembra, né?
Alface.
Alface, lettuce. É. Ela fala litros, né, o nome, e ela estava sendo chamada de lettuce. Lettuce. Se fosse nos Estados Unidos, virava um R, não bateria tanto. Mas nós, os ingleses, nós falamos lettuce. É botar a cara dela junto, quem está acompanhando pela internet está vendo, botar a cara dela junto com um alface, e a pergunta, um pé de alface, e a pergunta era quem ia perecer primeiro? Porque vocês dois que são cozinheiros, né? Vocês sabem que se alface, você não cuida dele da alface, ela estraga muito depressa.
Ah, sim.
Só toma cuidado.
Verdade.
Estraga depressa. Mal acondicionado na geladeira, queima.
Momento MasterChef!
Eu que cozinho regularmente.
Com certeza.
Né? Ela queima, especialmente a alface lisa, né? Aí tal, cuidado, precisa secar, lava, seca, leva. Aqui nós temos um secador de alface, de alface, depois uma hora eu explico como funciona. Senão apodrece, né? E ela não tinha condições de exercer o cargo, né? E ela entregou as finanças para um sujeito chamado Kwasi Kwarteng. É filho de ganês, um homem brilhante, o Vai Bene. Ele é filho de ganês, chegaram ao Reino Unido, atenção, ele estudou no Eton College, que é um negócio assim, pro topo do mundo. Literatura clássica e história por Cambridge, estudou em Harvard, PhD, doutor em história da economia por Cambridge, é para 400 talheres. E aí ele teve essa ideia genial, ultraliberal, burra. O Guedes, olha, tem um que. E ele é arrogante, o Guedes perto dele fica parecendo a Madre Teresa de Calcutá em humildade. Né? Ele é arrogante. E ele cortou os impostos, vamos cortar os impostos, bombar a economia. Bom, mas o Tesouro já estava ali pelas tabelas. Aí o mercado falou: opa! Vai cortar? Vai cortar a arrecadação? Com a economia do jeito que está, foi um desastre gigantesco. Né? Aí ela teve de voltar atrás. Tendo de voltar atrás, aí a coisa destrambelhou de vez. Agora vocês vejam. Vocês estão vendo como o Reino Unido, depois do Brexit, não se encontrou mais? Sim. Lembra a maravilha que ia ser o Brexit? Não ia ser um godo borogodó? Olha, o Reino Unido era conhecido pelos primeiros ministros que ficavam lá por séculos, não? Olha o que aconteceu. A partir de Tony Blair, havia uma estabilidade dos primeiros ministros até excessiva. Agora não para. Por quê? A extrema-direita chucra mais a ignorância, né, conseguiram fazer passar o Brexit, e agora eles se perguntam, e agora, o que é que a gente faz? E eles não conseguem saber o que eles fazem. Né? Rapidinho, quem vê pro lugar, ó, o cabeludo lá, o descabelado, diz que tá ali.
Né? É, tem gente defendendo até a volta do ex-primeiro-ministro Boris Johnson. Vai depender, Reinaldo, do tipo de eleição que o Reino Unido terá, né? Os conservadores defendem uma eleição interna do partido, cujo líder é também o premier. Agora a oposição, os trabalhistas, querem a antecipação das eleições gerais, previstas somente para janeiro de 25. Eles querem aproveitar a rejeição alta dos conservadores, né? Dos atuais governistas, para ir tentar ocupar o cargo.
É, e não vão sair da crise tão fácil. Né? Faz burrada, tem peso. Viu, Brasil? É isso.
Bradesco e Visa te convidam para viver experiências memoráveis na celebração mais mágica do mundo. Promoção Passaporte Encantado. Compras a partir de R$30 com seu cartão Bradesco Visa valem a chance de concorrer à viagem dos sonhos. Você e sua família vivendo momentos inesquecíveis em 4 parques temáticos na comemoração dos 50 anos do Walt Disney World Resort na Flórida. É só cadastrar em banco.bradesco/passaporte. Bradesco, entre nós, sua diversão vem primeiro. Promoção autorizada pela CAE.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Yogurt América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Está procurando um veículo ou motocicleta seminova? Então aproveite o feirão da McLart Maia. Acesse mclartmaia.com.br e confira todos os veículos e motocicletas seminovas com condições diferenciadas e benefícios especiais. Na McLart Maia, você tem condições exclusivas de financiamento para fazer o melhor negócio. Feirão de seminovos é na McLart Maia. Siga o grupo McLart Maia nas mídias sociais e saiba mais. Juntos salvamos vidas. Viva sua experiência Costa, no Costa Firenze ou Costa Fabulosa. Embarque em Santos e visite Brasil, Argentina e Uruguai em até 12 vezes. Consulte seu agente de viagem ou ligue 2123-3677. CostaCruzeiros.com.
Seu caminho.
Rodovia Castelo Branco. Para quem segue no sentido do interior, o trânsito está mais complicado depois da passagem pela região do Rodoanel. E o trânsito vai carregado até a altura do Trevo de Barueri, mas não está dos piores dias a Castelo no sentido do interior. Para quem vai no sentido de São Paulo, trânsito melhora bastante depois da passagem pela região do Rodoanel. Mário Covas, no aniversário de 50 anos, no macro atacadista, você economiza e concorre a 7 carros, 0 quilômetro. Coca-Cola 2 litros e meio, 7,39.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Companheiro, as pesquisas estão aí falando, às vezes empate, não sei o quê, e eu fiz um comentário. Vamos lá, vai.
Um dia depois do Datafolha mostrar um empate técnico na margem de erro entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, o petista afirmou hoje que a eleição está, assim, muito apertada e que o levantamento serviu para alertar a campanha dele. Ele também declarou que é difícil competir com robôs e com o que chamou de poderosa máquina de contar mentiras do bolsonarismo. Essas declarações foram dadas durante um evento no Rio de Janeiro, no qual Lula disse o seguinte: a pesquisa serve para nos alertar, estamos disputando o voto dos indecisos. A eleição está muito parelha, muito apertada, a enxurrada de anúncios do governo na TV, liberação de fundo de garantia. Ele tem ganhado pontos lentamente. Nosso primeiro objetivo é diminuir a abstenção. Estou certo de que vamos ganhar a eleição.
Olha, é isso. Veja, eu poderia falar, as pesquisas... Eu já disse aqui, vou dizer de novo. Né? O Lula continua favorito. Hoje saiu a pesquisa Ideia, acho que reforça isso. Na margem de erro, na pior margem de erro para ele, na melhor para o Bolsonaro, se pode falar empate. Agora, nós sabemos que se as urnas disserem que o Bolsonaro ganhou, acabou. os petistas vão chorar na cama, que é lugar quente. E depois, claro, vão fazer luta política. Que é assim que se faz na democracia. Agora, e se o Lula ganhar? Vai ser assim também? Os bolsonaristas vão chorar na cama? Que é lugar quente e depois vão se organizar para fazer? Tá? Pensa bem no que eu estou perguntando. Né? Para saber quem é que adota a democracia como princípio e quem é que adota a democracia como mero instrumento para aquilo que deseja. E aí, se der a democracia, muito bem. Se não der com a democracia, vai de outro jeito. E aquele empresário da Bahia, com aquele sotaque baiano carregado, né? Ele disse que estava brincando? É isso?
É isso. Ele que disse, né, Reinaldo? Primeiro que demitiu duas funcionárias que não votaram em Bolsonaro, né? E que pediu para as mulheres colocarem o celular no sutiã, né? Para comprovar o voto no presidente. Ele apareceu. Tem o nome dele agora. Adelar Eloy Lutz. É um gaúcho, Reinaldo, dono de propriedades rurais.
Nossa, eu não tinha percebido. Nossa, eu falei baiano castiço.
É, né? Super.
Baianês supera. Castiço.
Ele é gaúcho, né? Tem propriedades na cidade de Formosa do Rio Preto, que fica a 756 quilômetros da capital Salvador. Como dissemos, foi acionado pelo Ministério Público do Trabalho, que abriu uma investigação, e o tal Adelar Lutz, Reinaldo, resolveu divulgar um vídeo nas redes sociais se explicando. Segundo ele, tudo não passou de uma brincadeira entre amigos. Teria mandado uma mensagem no grupo aí de WhatsApp para fazer graça e que aí essa mensagem teria sido vazada. Disse ainda que nunca prejudicou ninguém e que ele não estava falando sério ao relatar a pressão sobre as funcionárias dele.
Ah, eu falei, põe no sutiã, põe no sutiã, mas tá brincando. E aí disse, não, até demiti duas mesmo, aí a outra veio, ah, quero trabalhar. Não, primeiro voto, depois aí vamos ver e tal. O Dani Liquadre, sim. O Jeffs Carvalho, de que eu falo, é o Jeffs Carvalho, seu amigo, que é meu amigo também. Mais meu amigo do que seu amigo. Beijos para os dois. E... é, pitiçada Bolsonaro, tem pitiçada para Bolsonaro no Palácio dos Bandeirantes, vai.
É, um jantar com pizza do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que vai promover hoje à noite em apoio ao presidente Jair Bolsonaro no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. O local já está pronto, colocaram até tapete vermelho na recepção, a ideia é reunir prefeitos do estado e o candidato do Republicanos ao governo, Tarcísio de Freitas, além, claro, do próprio presidente. O presidente do PT paulista, Luiz Marinho, ainda tenta derrubar esse jantar. Ele acionou a justiça para suspender o evento, argumentando que a ação para promover as candidaturas será realizada em um bem público, será realizada mais precisamente no Palácio dos Bandeirantes e possivelmente será custeado com recursos do Estado de São Paulo e, segundo Marinho, isso é ilegal.
Ainda que não seja custeado com recursos do Palácio dos Bandeirantes, você sai do dinheiro do Rodrigo Garcia, que, aliás, é multimilionário, ele pode pagar muito bem. Entendeu? Paga lá a pizzada até com a faxina que ele manda fazer na mansão em Boca Raton. Não, não tem. O problema é o prédio público. É brigar, sim, é ilegal. Mas ele faz o que ele quiser, depois arca com as consequências. E PSDBistas agora estão falando, Dória, aliás, saiu do PSDB, o PSDB está desmanchando, né? É, ou então precisa ser reconstruído a partir da sua vertente social-democrata. E tucanos estão falando de expulsar o governador. Gente, ele está se auto-expulsando. É claro que ele vai, ou ele volta para o União Brasil, ou ele vai para o PSD. Do Kassab. Né? Refazendo a dupla lá da musiquinha, de quando eu era mais jovem. Né? É, já está se auto-expulsando, evidentemente. Uma decisão tomada, aliás, sendo ele... hoje, o principal cargo do PSDB no Brasil, né, tomar essa decisão, é o arrepio do partido. É, sempre lembro da música Disparada, né, que o gado a gente ferra e marca, mas com gente é diferente. Tem uma história aí pavorosa, não precisa nem mostrar o vídeo, porque, gente, eu confesso que assim, a hora que eu vi o boizinho, eu sei que se marca boi, mas a hora que eu vi o boizinho recebendo aquele ferro quente, assim... é, meu coração parte, assim, porque eu fico pensando, aí eu pensei no Miguelinho, assim, quando o Miguelinho tá deitadinho de lado, assim, né? Ai.
É, dá dó mesmo, né? O Conselho Regional de Medicina Veterinária, Reinaldo, do estado do Tocantins, vai investigar uma profissional que fez um vídeo marcando no rosto, né, de um bezerrinho, Com ferro quente, o número 22, imagens que viralizaram nas redes sociais, a veterinária foi identificada, é a Fernanda Paula Cajosi. Ela gravou um vídeo admitindo que ela é eleitora, sim, do presidente Jair Bolsonaro, mas ela garantiu que o 22, que ela colocou de ferro quente no rostinho do bezerro, fazia referência ao ano de 2022 e não ao número do partido do presidente. Ela também afirmou que essa seria uma prática normal. De fato, Reinaldo, o Ministério da Agricultura autoriza essas marcas no rosto do gado, né? Mas esse padrão que ela usou de algarismos arábicos, né? Botar 22 ali, não é comum. Por isso, o Conselho está investigando.
Eu tenho só uma pergunta a fazer. Eu até tinha feito um Twitter, depois eu excluí. Não porque eu tenha acreditado, confesso, na explicação técnica, mas porque eu queria mais tempo para pensar o assunto, e também eu gosto sempre de fazer a pergunta precisa, Bob Furuê. Uhum. Eu odeio investir na confusão. Né? Como é o nome da moça? Paula Cajosi.
Isso.
Paula Cajosi, você filma todo boi que você marca com o número 22? Por que agora? É o ano do boi? É o ano do animal? Desde o começo, né, tá, do ano, então, você está marcando. Agora, na campanha eleitoral? Ô, Paula, eu tenho uma curiosidade. E se você quiser explicar, pode explicar. Manda um áudio para cá, a gente coloca no ar. Não tem problema, não. Desde que seja explicando. Por que você gravou isso? Com que intuito? Cruel é, né? Cruel é, embora o gado seja marcado, todo mundo sabe, mas não se fica mostrando por aí. Que, evidentemente, é um sofrimento para o animal, né? Não parece. Há uma grande diferença entre ter de fazer aquilo que tem de ser feito e ficar fazendo apologia disso. Eu pergunto, qual a razão de ter sido gravado e colocado nas redes sociais? Sem contar que metaforicamente não fica bem, né? Porque tem aí já, a turma tem o apelido de gado, né? Aí vai e marca com 22. Né? Ninguém precisa ser marcado a ferro e fogo, né, senhora? Sei, o gado é. Mas com gente é diferente. Cantou já, né? Geraldo Vandré.
Porque gado a gente marca, tanto de ferro embora que mata, mas com gente é diferente. Se você não concordar, não posso me desculpar, não canto pra enganar. Vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar no seu lugar.
Lá em casa tem sabor,
lá em casa tem Italac,
lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac, lá em casa tem sabor.
Italac, no Brasil inteiro tem.
Lá em casa tem Italac.
Quem só vê os resultados, não vê o esforço que você faz para conquistá-los. Esquece todo o trabalho que você teve para realizar cada um dos seus sonhos. Mas o BTG reconhece a sua trajetória. Por isso, estamos ao seu lado, com as melhores soluções para apoiar seu momento de vida e a construção da sua história. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da noite. Nesse horário, você continua com a nossa programação. Ação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Play. Agora são 7 horas e 14 minutos. Você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio, é da coisa. A gente segue até às 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Quanto tempo, vóio, para 14h15?
1h30.
Tá bom, o que der, vai lá. Boa. Vocês resumem.
Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento e confirmou a decisão do ministro Barroso, que autorizou as prefeituras a permitir, né, o transporte público gratuito aos eleitores no próximo dia 30, no segundo turno das eleições. Lembrando que a decisão cabe a cada município. E, Reinaldo, foi 9-2 Vamos lá.
Você estava falando, eu estava com a cara assim. Quem está acompanhando pela internet devia estar falando: nossa, por que o Reinaldo está com essa carinha irônica? Por quê? Bob Furuya, você seria capaz de me dizer de quem são os dois votos que são contrários ao transporte gratuito para eleitores?
Eu acho que sim, viu?
Ah,
Nunes diga. Marques. Eu vou deixar o outro Alexandre Bentivoglio.
André Mendonça.
Oxe, meu Deus do céu. De onde a gente menos espera não sai nada mesmo. Desde que você espere coisas boas, né? É. Mas esperar coisa ruim sai. E essa coisa trágica aqui, absurda, vai.
A Polícia Civil do Ceará prendeu o dono da arma usada por um adolescente de 15 anos que atirou contra colegas numa escola estadual de Sobral, no Ceará. Esse caso é do dia 5 desse mês, a gente falou bastante sobre esse assunto aqui, um dos jovens atingidos morreu. A polícia prendeu agora Antônio Felipe de Souza, de 33 anos, ele é um CAC, Reinaldo. Num primeiro momento, chegou a circular a informação de que a arma seria de um parente do atirador. Só que esse Antônio de Souza não é parente, ele teria vendido a arma para o adolescente e a polícia ainda tenta descobrir como. Se, por exemplo, o conheceu pelas redes sociais, o homem teve prisão temporária decretada e é investigado por comércio ilegal de armas de fogo.
E crimes assim vão se multiplicar com a conivência funcional do governo, né, e do presidente com seus decretos e a conivência moral das Forças Armadas. Que vergonha. Que vergonha, que papelão vocês fazem nesse particular, né? As Forças Armadas treinadas para salvar vidas, não é mesmo?
Seu caminho.
Fala um pouquinho da marginal do Rio Tietê, que no sentido da Ayrton Senna deu uma melhorada, o motorista agora encontra o trânsito mais complicado a partir da ponte Júlio de Mesquita, vai ainda pesado até pelo menos a altura do Parque São Jorge. O corredor Dermar Marquete, Marquês São Vicente, continua como uma boa opção. Então aproveite. Sentido Castelo Branco aliviou o caminho, principalmente no pedaço entre o AMB e a chegada ao sistema em Guarabandeirantes. Tim Live Ultra Fibra, aproveite a ultra velocidade de 300 MB por apenas R$ 92,70 e tenha a melhor internet do Brasil na sua casa. Assine agora.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
Bradesco e Visa te convidam para viver experiências memoráveis na celebração mais mágica do mundo. Promoção Passaporte Encantado. Compras a partir de R$ 30,00 com seu cartão Bradesco Visa valem a chance de concorrer à viagem dos sonhos. Você e sua família vivendo momentos inesquecíveis em 4 parques temáticos na comemoração dos 50 anos do Walt Disney World Resort na Flórida. É só cadastrar em banco.bradesco/passaporte. Bradesco, entre nós, sua diversão vem primeiro. Promoção autorizada pela CAE.
Marginal Pinheiros, parada no sentido de Interlagos. Olha, tem lentidão no finalzinho da Rede Olímpica da USP e depois da ponte estaiada até o fim, até o acesso para Guido Calói. Para quem segue no sentido da Castelo Branco, a marginal do Rio Pinheiros tem dificuldades a partir da ponte estaiada até pelo menos o Parque Vila Lobos, até a chegada ali à ponte do Jaguaré. Na Renault On Demand, você tem um carro por assinatura com IPVA, seguro, manutenção e emplacamento inclusos. É fácil, acesse renaultondemand.com.br.
Band News FM.
Louis Armstrong, que não é o Neil. Beijo, até amanhã.
Now in Israel was in Egypt land.
Let my people go.
Oppressed so hard they could not stand.
Let my people go.
Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.
Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.